Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, embora não esteja mais aqui, deixar registrado toda a minha solidariedade à senadora Cátia Abreu, que com certeza, embora foi expulsa do seu partido, seria abraçada por todos os partidos desse plenário, inclusive o seu nome seria até disputado. Então, senadora, o seu pronunciamento foi um pronunciamento histórico, um pronunciamento que realmente fala o que Vossa Excelência está sentindo em relação à expulsão que houve. Fica aqui esse depoimento de carinho, respeito e solidariedade. Eu tenho certeza que todos os partidos nessa casa, tenho certeza, estariam com os braços abertos, com o coração batendo mais forte para receber Vossa Excelência. Vossa Excelência que aqui sempre foi muito corajosa, muito firme, sempre numa posição de apontar caminho para as grandes causas. Nunca se dobrou ao interesse, às vezes pequeno, de alguns. Então, senadora, fique aqui o nosso abraço e o respeito. Senhor presidente, eu queria mais uma vez elogiar essa casa pelo programa Jovem Senador. Eu tive a satisfação, há cerca de 8 anos atrás, encaminhar à mesa diretora do Senado essa proposta. Cumprimento aqui toda a mesa do Senado, os consultores que abraçaram a ideia e transformaram nesse belo projeto do programa Jovem Senador. Nós que estamos no momento das nossas vidas, olhando para o futuro, vivendo um presente muito triste para o nosso país, e querendo que a juventude participe ativamente de um projeto de nação, fortalecendo a democracia e apontando novos caminhos. Ontem eu participei aqui com essa moçada, fiquei entusiasmado até com o brilho dos olhos deles. Porque se prega nesse país, infelizmente, que política é coisa de ladrão, de malandro. Não é bem assim, não. Tem ladrão e malandro em todas as áreas. Todas. No judiciário, no executivo, no legislativo, na iniciativa privada. Em todas as áreas tem malandro. Todos os segmentos, Vossa Excelência tem razão. E vi essa moçada aqui animada. Muitos falando já que vão ser candidatos a vereadores, a prefeitos, a deputado estadual, federal, senador, governador. E uma menina mais ousada disse que o sonho dela é chegar à presidenta da República, à presidência da República. Isso é bonito, isso é prazeroso, é gostoso de ver que a nossa juventude não está alienada, como alguns dizem, só querendo aprovar na escola, inclusive, um projeto que, com todo o respeito, que mereçam aqueles que pensaram nele, né? Aquele projeto que diz que escola não pode discutir política. Onde estamos, aonde chegamos? Ontem eu falei na carta da Gaúcha, da Geisa Berton. E muitos perguntaram, leia a carta dela, você não leu. Eu disse, não, eu li um outro dia. Pois bem, leio novamente, porque eu recebi de punho dela. Então, vou ler a carta dessa gaúcha que tirou o primeiro lugar. Ela que é de Flores da Cunha, pertinho da minha cidade natal, Caxias do Sul, da Escola Estadual do Ensino Médio São Rafael, sendo sua professora a senhora Edolesia Fontoura de Rosa Andreassa. Diz a carta, quero uma nação de pluralidade sindical, de pluralidade singular. A minha veia sindical, já falei aqui sindical. Quero uma nação de pluralidade singular. A diversidade que caracteriza o Brasil está presente por todos os cantos dessa pátria. Variadas religiões, posições socioeconômicas, estilos musicais e etnias juntam-se, formando uma multiplicidade indubitável e com características únicas de cada um dos 207 milhões de habitantes, tornando o Brasil um país cosmopolita. A carta da menina. Contudo, ao passo que a nação brasileira vai em busca da igualdade, a união entre contrastes, o preconceito ocupa um lugar na sociedade brasileira contemporânea. É verdade. Esses regidos pela intolerância do cotidiano devem ser combatidos a fim de fortalecermos os vínculos entre as diferenças, abolindo as desigualdades. A cultura adotada pelo povo brasileiro transcende fronteiras. Eu sempre digo que direitos humanos, solidariedade, não tem fronteira. Aí diz ela, desde a prática da Umbanda até o budismo. Aí diz ela, do birimbau, passando pelas guitarras de rock, a batida do funk, da feijoada ou do sushi. Do cocar do indígena do norte, a bombacha do gaúcho do querido Rio Grande, da família patriarcal à família moderna. Os limites imaginários do povo brasileiro não possuem início nem fim, caracterizando a pluralidade singular da nossa nação. Contudo, acentuando diferenças que inúmeras vezes trazem consigo a amargura, eu diria também a tristeza da discriminação. A intolerância provinda de pensamentos conservadores cultivados diariamente por meio de discursos corriqueiros alcança cada vez mais vítima. Olha o caso desses dois atores que adotaram uma menina negra e uma outra pessoa, que eu não quero nem citar o nome, ofendeu a eles e a criança para a criança ser negra. Aí eu volto a Nelson Mandela, né? Como é triste alguém odiar uma criança ou ensinar a outra a odiar pela cor da pele. Como é bonito, gostoso, prazeroso, amoroso amar o outro como a si mesmo. Enfim, ela diz, ela vai à frente. A doutrinação e a alienação permitem a visão distorcida de outros pontos de vista, fazendo-nos crer num ideal egocêntrico. Esses fatores naturalizam a violência verbal e física, o bullying, a opressão contra minorias, agravando-as cada vez mais. Dessa forma, a liberdade cultural e de expressão, direito contido na Constituição Federal, passa a ser mais limitada, prejudicando a sociedade no seu todo, a sociedade brasileira e o progresso do país. Em síntese, diz ela na sua carta, na sua redação, não é uma carta, é uma redação, em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, em síntese, é inquestionável a importância da diversidade e o cultivo da compreensão às diferenças do Brasil moderno. O poeta Otávio Paz assim escreveu. O que põe um mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões. A vida é pluralidade, morte é uniformidade. Dessa forma, visando ao bem comum e ao respeito perante os inúmeros contrastes, faz-se necessário o investimento por parte dos governos em campanhas vinculadas nas escolas e na mídia, frisando as distintas linhas ideológicas referentes à religião, aos costumes e à importância da igualdade entre todos no país, independentemente de outros fatores. Assim, aprendemos a conviver em uma nação de pluralidade singular. Sim, de pluralidade singular, sem preconceitos. Senhor presidente, eu fiz questão de ler a carta na íntegra hoje. E a carta de uma jovem que tirou o primeiro lugar no programa Jovem Senador lá do Rio Grande. Estavam aqui ontem os 26 estados, mais o DF. A primeiro lugar foi aqui do Distrito Federal. Mas eu fiquei animado com a fala dessa gurizada. ouvir discursos inflamados, mas discursos apontando a linha da construção coletiva, senadora Vanessa. Apontando caminhos que esse país tem tudo para dar certo. Apontando que a juventude não é racista, não é preconceituosa, não é atrasada, não é ignorante. Porque tem que ser muito ignorante para querer julgar o outro pela cor da pele. Senadora Silvio Gás, você estava aqui ontem também. Foi bonito de ver, num país com tanto confronto de ódio, tanta violência nos dias de hoje, onde a gente vê que cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. E aqui aquela molecada toda ontem, eles vão passar a semana toda aqui, se via no olhar deles o carinho, o respeito um pelo outro. E aqui estavam negros, estavam brancos, tinha meninos de origem indígena, todos falando só liberdade, igualdade e nenhum tipo de preconceito e indiscriminação. E não aceitando nenhuma discriminação. Isto é uma aula para os mais idosos. É uma aula para aqueles que procuram criminalizar a própria política. Aqueles que não têm a noção do que é fazer o bem sem olhar a quem. Senhor presidente, é com essa fala que eu termino. Me permita só, eu disse que eu falaria todo dia. Falei segunda, falei terça e falo hoje. Faltam 6 dias. Greve nacional, 5 de dezembro. Todos contra a reforma da Previdência. Sei que está havendo uma grande mobilização. Cumprimento, mais uma vez, todas as religiões que já anunciaram que vão distribuir santinhos nas igrejas, nos cultos, nos atos em que praticam a sua visão religiosa, dizendo o nome e o partido daqueles que querem tirar o direito da aposentadoria da nossa gente. São os mais pobres, da classe média para baixo. Leiam o texto e venham aqui à tribuna e me contestem. Leiam o texto. Mulher, 10 anos a mais se passar para poder se aposentar. Que hoje é 30, vai para 40 de contribuição. Homem, é 35, vai também para 40, 5 anos a mais. E ainda aumenta a idade. Mulher, 7 anos a mais. E o homem, 5 anos a mais. Todo mundo sabe que há uma discriminação muito grande contra a mulher. Essas que terão mais prejuízo. Por isso, eu faço um apelo aqui a todos que estão em casa, independente da idade, jovem, adulto, idoso, negro, branco, índio, migrante, imigrante, vamos todos, no dia 5 de dezembro, fazer uma grande manifestação. Não...